cumprir todas os anúncios de calçamentos em ruas na cidade?
Sim, com certeza absoluta. Nós adquirimos, já assinamos um contrato com uma empresa e nós temos aí uma boa quantidade para os próximos meses estar agindo dentro da cidade. Enquanto isso, já estamos organizando uma nova licitação.
Agradeço o abraço da equipe.
Um abraço, meu irmão.
Começamos com o prefeito José Ronaldo de Carvalho. Então, ontem foi o início da Praça dos Sapateiros na Avenida Getúlio Vargas. Essa obra, o cronograma está marcado para 120 dias, referente aí a 4 meses de obras em nosso município. Tio Agenol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Agenol. Tio Agenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Agenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tio Agenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
A notícia acontece aqui.
Seis horas e 34 minutos, 6h34 aí, já iniciada a obra da Praça dos Sapateiros, na Avenida Getúlio Vargas, que é um ponto tradicional desses profissionais que atuam aí no conserto de bolsas, de sapatos, enfim, de outros materiais. Enquanto isso, a gente já trouxe aqui essa informação, eles estão aí num outro local até que a reforma seja entregue. E tem outras praças. O prefeito José Ronaldo já tinha anunciado e agora a expectativa é de início de obras. Tem uma praça aí que está uma coisa horrorosa. Já há muitos anos que é a Praça do Fórum. É a Praça João Barbosa, né? Pense, aquela praça foi reformada, se eu não estou enganado, ali em 2005, mais ou menos, 2006. Mais precisa aí, o prefeito já anunciou e deve estar também, é uma das próximas que vão ser aí reformadas. A Praça 2 de Julho também, que é na rua Praça, essa das antigas, praça na rua de Aurora, é uma outra praça, tem várias que precisa passar por uma reforma o mais rápido possível. A Praça Padre Ovídio também, só aqui na parte central da cidade, são praças que precisam, assim como a Praça do Tropeiro, que deve estar prestes a ser entregue, né? A Praça do Tropeiro, que foi uma das primeiras aí que a prefeitura iniciou a reforma, precisa outras e outras aqui na cidade de Feira de Santana. 6 horas e 35 minutos, 6h35. Alô, Carlos Henrique, da GFM Distribuidora. GFM Distribuidora. Ô, Carlos Henrique, obrigado, viu? Obrigado sempre ouvindo a gente pela audiência. Abraçar o Lucas Gaspari. É isso mesmo, Roberto? Tá de rádio ligado com a gente. Ô, Lucas, obrigado também, viu, pela audiência. É o Primeira Página, a marca da credibilidade, tradição no jornalismo baiano aqui pelo Sistema Paz de Comunicação, que mais cresce em todo o Brasil. Deixa eu falar aqui de saúde. Eu quero falar para você que está gripado, resfriado, tem tosse. Então está na hora de tomar o Tiotosse. O Tiotosse é um xarope para todas as idades, para toda a família. Não deixe faltar, não. Tenha sempre aí em sua casa o xarope Tiotosse. Vá hoje mesmo em uma farmácia, no seu bairro, aí perto da sua casa, perto do seu trabalho, e peça o xarope Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade.
A Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia e o SENAC, estão disponibilizando 25 vagas para um curso profissionalizante de recepção e atendimento em meios de hospedagem. As vagas são direcionadas a pessoas interessadas em se qualificar para atuar no setor de turismo e hospitalidade. O programa contará com aulas do dia 20 de julho ao dia 14 de agosto, com carga horária de 60 horas. As aulas serão ministradas no SENAC no período noturno das 18h30 às 21h30, que fica no ponto central, na rua Professor Fernando São Paulo. O período de inscrições irá até a próxima sexta-feira, dia 17, e os interessados podem se inscrever através do site da Prefeitura, www.feiradesantana.ba.gov.br, clicando ali na barra Qualiturismo, que já direciona para esse local da inscrição para esse curso. Berinaldo.
6 horas e 37 minutos, 6 e 37. A nosso, mais um ouvinte aqui reclamando em relação ao atendimento no SAC. Segundo o Eduardo, ele chegou hoje no SAC por volta das 4h40 da manhã, mas até agora não foi atendido e a previsão, já tinha muita gente, segundo ele, é de não ser atendido. O SAC mudou, né, o modelo de atendimento, que agora é por ordem de chegada para tirar a emissão da nova carteira de identidade. E está difícil, viu, para que as pessoas consigam ser atendidas. Eu peço aí, mais uma vez, é a carteira de identidade nacional, assim. E quem já tentou, quem já foi lá, sabe da dificuldade. Então as pessoas estão com esse problema. E a rede SAC, na minha opinião, deve rever essa situação da marcação por, né, por telefone, por internet, o agendamento, que volte o agendamento. As pessoas estão tendo muita dificuldade aí na rede SAC, muitas reclamações. Chamar a atenção aí do governador Jerônimo, para ver quem foi que inventou isso aí. Esse negócio de marcação por ordem de chegada, imagine. Numa violência que a gente tá, as pessoas têm que sair de casa 3, 4 horas da manhã para tentar fazer um documento. Aí não dá. Então o pessoal do SAC, a direção do SAC, revê essa situação. São 6 horas e 39 minutos.
Estranho, Maria, que a gente olha aqui no site, pelo menos no site aqui de marcação, aparece para você fazer essa marcação. E na hora, quando chega lá, e as pessoas que marcaram, que estão agendadas?
Eles suspenderam, não é? Essa marcação. Estranho. Aí por telefone e também por internet. Somente, pelo menos, essa nova carteira de identidade, somente por ordem de chegada. E vocês sabem que o SAC aqui não atende só Feira de Santana. São diversas cidades. Essa semana mesmo, ouvi, disse que chegou um ônibus aí de Santo Amaro. As pessoas, 80 pessoas, imagine. Será que essas pessoas foram atendidas? Somente de um município, só de Santo Amaro, segundo o ouvinte. Aí vem outras tantas cidades aqui da nossa região. Vamos para o intervalo comercial, meu querido Alberto Henrique. A gente volta já com mais informações. E claro, você pode participar, deve participar. Eu falo sempre, aqui é a casa do povo. Aqui você não precisa pedir licença, não precisa bater na porta, não. Pode mandar sua mensagem. O WhatsApp do povo liberado, o intervalo é rapidinho. A gente volta já.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Estamos esperando o seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Nada melhor do que começar o domingo com muita alegria e diversão. Domingo Feliz, para deixar o seu domingo ainda mais contagiante.
Que dia feliz!
Domingo Feliz, oferecimento Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece, nas boas farmácias.
Domingo Feliz.
Boas vibrações e energia positiva.
Sempre com você.
Rádio Povo FM.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Tecnicamente falando, o rádio é um sistema de comunicação utilizando ondas eletromagnéticas mágicas que se propagam pelo espaço.
Mas para nós, ele é muito mais. É o fiel companheiro nos momentos de insônia. É ele que nos deixa atento ao que rola por nossa cidade e no mundo através das informações. É o rádio que traz a mensagem de conforto, de entusiasmo, a palavra amiga na voz do comunicador. E claro, através das músicas, o rádio proporciona um momento para nos desligarmos do mundo e dos problemas e simplesmente nos transportarmos para onde nossos pensamentos desejam. O rádio é definitivamente membro da família. Tem lugar cativo nas residências porque interage com o seu ouvinte. Se é um veículo dinâmico, com credibilidade e que facilmente cria vínculo com toda pessoa, este veículo é o rádio.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Olá, amigos da Rádio Povo, aqui Gerinaldo Costa, passando para avisar que estaremos em nova temporada com o programa Rádio Revista. A partir do dia 20 de julho, no horário nobre das 18 às 19 horas, e comigo vai estar ele.
Olá, Gerinaldo Costa, aqui Reginaldo Pereira, presente aqui na Rádio Povo, no programa que vai ser sucesso. Até porque a Rádio Povo é sucesso.
Nós aguardamos todos vocês.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava humilhando aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Estou trazendo um recibo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia a todo mundo que está na escuta. Ô, Berinaldo. Pede ao pessoal da Prefeitura, Secretaria de Obras, dá uma passadinha aqui na rua Santa Cecília, na Pampalona, já no finalzinho, que já vai saindo assim, próximo ao bar de Perninha, que ela corta a Maralina com a Primavera, que, meu amigo, nem a pé tá dando para passar. A buraqueira tá demais. Obrigado, Bernardo.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia, Derinaldo. Que é Abelho de Brito aqui em Euclides da Cunha. É pra ir em feira aí com medo da chuva. Essa semana? E aqui já começou a chover, já tá caindo água. E aí, como é que tá aí? Tem chuva por aí? Aqui tá bom.
A notícia acontece aqui.
6h47. Alô, dona Naildes, aí na capital baiana, em Salvador, no bairro Jardim das Margaridas, está acompanhando a gente. Muito obrigado. Está chovendo, o cacau está caindo desde ontem na capital baiana. Euclides da Cunha também, o nosso ouvinte, falando que está chovendo também desde ontem. E muitas cidades aqui da nossa região, Feira de Santana, não é aquela chuva forte, mas uma chuva aí regular, contínua, que ela agora mesmo está garoando, desde a madrugada, sem parar, neste momento, aqui em vários pontos de Feira de Santana. E a chuva é boa, né? Principalmente para plantação, para refrescar também, a lavoura agora está na época de colheita aqui em Feira, mês de julho agora. Quem plantou milho, feijão, estava precisando aí desta chuva. São 6h48, 6h48. Alô, Santo Estevão. Um abraço para vocês, meus amigos e minhas amigas, no meu querido município de Santo Estevão. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado a todos vocês aí pela audiência. Aproveitar, abraçar Ipecaetá, Antônio Cardoso, Rafael Jambeiro, toda essa região aí, Itatim. Obrigado. Obrigado mesmo pela audiência. 6h49, 6h49, Alberto Henrique.
Muito bem, Berinaldo, abraçando também o Naldo no bairro do Casebre, na escuta do Primeira Página. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, decretou situação de emergência, Berinaldo. É uma semana após uma cratera atrapalhar o trânsito no trecho da BR-324, Simões Filhos, na região metropolitana de Salvador. A decisão ajuda a acelerar a recuperação da via, que é uma das principais ligações da capital com o interior do estado. É o que aponta o superintendente do órgão, Roberto Alcântara. O gestor destacou também, Berinaldo, que a decisão não significa a precisão de contratar uma nova empresa para atuar na obra. Até a conclusão do serviço, o quilômetro 604 da BR-324 segue parcialmente interditada. E não há, até então, uma previsão de liberação, Berinaldo.
6h50, 6h50 é a Primeira Página, marca da credibilidade. Faltando 10 minutinhos para as 7 horas. 10 para as 7, vamos voltar a ele, ao nosso repórter Jota Bezerra. Venha, Jota!
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMAN, de Feira de Santana, realizou na manhã de ontem, terça-feira, dia 14 de julho, o primeiro Fórum Socioambiental de Feira de Santana. O evento teve como objetivo reunir representantes do poder público, universidade, setor produtivo, instituições ambientais e sociedade civil. A secretária municipal de meio ambiente, Jaciara Costa Moreira, destaca a importância do primeiro fórum socioambiental em nosso município.
Então, é promover discussões importantíssimas e relevantes sobre a mitigação das mudanças climáticas em Feira de Santana. A ideia é trazer todos os agentes envolvidos, pessoas habilitadas, né, de todas as ordens da sociedade. Trazemos também alunos da rede pública para essa discussão vasta e importantíssima, que são as emergências climáticas. É um assunto que urge e precisamos trazer políticas públicas ambientais importantíssimas para que aconteça a mitigação dessas mudanças.
Por que a escolha do tema emergência climática requer mudanças?
Justamente porque nossa secretaria, ela tem importante papel e de fundamental relevância em como produzir, né, essa discussão e como trabalhar na melhoria das questões ambientais, principalmente em nossa cidade.
Qual o público-alvo?
Hoje nós temos aqui, convidamos os nossos secretários, convidamos também a sociedade civil, o nosso conselho, convidamos líderes do Portal do Sertão, né, a estar aqui nessas discussões conosco, alunos da rede pública de ensino, as universidades estaduais, universidade federal, enfim, toda a sociedade civil, cidadãos de bens e que, sabe, desejam e trabalham nessa discussão e desejam que haja de fato mudanças importantíssimas para a mitigação desse quesito, que são as mudanças climáticas.
O evento é mais um incentivo da Prefeitura que as pessoas possam ter participação social nas políticas
de preservação ambiental na cidade.
Sim, é essa a ideia, é dar conhecimento do que está acontecendo, porque às vezes a gente não tem a noção de como essas mudanças vão influenciar na vida de todos nós, é do planeta Terra. E é importante a gente trazer para as discussões pessoas hábeis e importantes para que a gente possa, de fato, tornar isso em realidade. E não só, né, em teorias, mas práticas no dia a dia nosso para ajudar a mudar, a transformar a nossa sociedade.
Secretário, e os eixos temáticos que estão na programação desse primeiro fórum socioambiental em nossa cidade?
Oh, nós trazemos como pauta importantíssima a transição energética justa, educação ambiental, adaptação das cidades, mitigação dos efeitos das enchentes, né, e secas. E vai ser discutido o que, de fato, a gente hoje traz no dia a dia, que é essas mudanças climáticas.
Bom, na prática, qual a importância da participação desses representantes das mais diversas instituições?
Na prática é que eles vão trazer as suas experiências, né? Vamos propor essas discussões para que a ideia é o conhecimento ele transforma, né? E estarmos mais embasados para vencermos essas situações que estão tão severas já, que todos nós estamos vivendo. Um exemplo disso é esse super El Niño, né? Que estamos já, está aí para acontecer e a gente vai vivenciar e temos que nos preparar para isso.
Agradeço, seu abraço, Dani Pouco.
Oh, muito obrigada.
Agradeço a secretária municipal de meio ambiente, Jaciara Costa Moreira, falando sobre o primeiro fórum socioambiental de Feira de Santana, aconteceu na sede da SEDUC, Secretaria de Educação, visando discutir estratégias voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas e a construção de políticas públicas sustentáveis. Tio Agenal, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade. Rádio Povo, a sua sintonia em primeiro lugar, em primeiro lugar.
Seis e 55, e é importante que se discuta essas mudanças climáticas, principalmente para os próximos anos. Tem uma previsão aí do El Niño, né? Seca severa, falta de chuvas no Brasil, em muitos locais, em muitas regiões, inclusive na nossa região, Nordeste, em especial no semiárido, no sertão da Bahia. E a gente está preocupado, principalmente os agricultores, trabalhadores, as pessoas que vivem, né, da lavoura, vivem da zona rural. Então, a previsão não é boa. Apesar de que a gente já vem há muitos anos, há décadas, sofrendo com este problema, eu acho que aqui em Feira de Santana, as autoridades do município, do estado, os sindicatos rurais, os órgãos que atuam na zona rural, principalmente, deveriam já ter sentado para discutir, planejar. O que é que a gente fala sempre de planejar? Planejar agora para o segundo semestre, o ano que vem. Não adianta somente aquelas medidas de emergência. Ah, não está chovendo não. Está faltando água. Vamos levar o carro-pipa. Isso não resolve. Isso é paliativo. Todos os anos é a mesma situação. Tem alguns distritos aqui de Feira que já está sem chover há algum tempo. Já vem enfrentando problemas. Alguns outros, a situação ainda não é crítica. Mas alguns já vem enfrentando. A exemplo do distrito João Duval, que é o distrito de Ipuaçu. Jaguara, uma boa parte também. Bonfim de Feira. Já vem com a situação crítica há alguns meses. Em outros distritos choveu. Choveu mais este ano. A preocupação, Deise, não é agora. É agora a partir do mês de agosto, né? Você sabe que historicamente, a partir desse mês, agosto, setembro, para nós aqui já é verão. Só que a previsão do El Niño é mais severo. É uma seca mais severa ainda, falta de chuva para a nossa região.
Exatamente. Inclusive, Berinaldo, a informação da Defesa Civil aqui de Feira de Santana é que Jaguara não vai ter essa chuva que a gente está esperando. Não vai ter essa chuva forte que a gente está observando nesses últimos dias. Deve chover bem menos do que está chovendo aqui na sede em alguns distritos que já chove mesmo aqui em Feira de Santana.
Sindicato Rural de Feira de Santana tem que sentar com a Secretaria de Agricultura do município, chamar também a Secretaria de Agricultura do Estado, outros órgãos que o Estado tem, para discutir o que, é que a gente vai fazer. Vamos discutir logo. Mas depois que tiver aí todo mundo passando dificuldades, aí começar. Não, a gente não está recebendo ajuda. Ah, tem que precisa disso, precisa daquilo. Vamos discutir agora. Sentar, planejar para este ano e para os próximos. Porque o que eu vejo muito, desde aqui em Feira de Santana, por exemplo, é cada um dizer assim, eu não estou fazendo a minha parte. Ah, a nossa parte a gente está fazendo. Ah, a minha parte também eu estou fazendo. Tem que discutir. E buscar meios do governo federal também para ajudar esses trabalhadores e trabalhadoras rurais do município de Feira de Santana. 6h59, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. O nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo liberado para você. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? É rapidinho.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Sistema Paz de Comunicação.
Ouça todos os sábados e domingos aqui na Povo. Agito da Povo.
Vai, Brasil!
Rádio Povo. Um dia novo todo dia.
Agita, Brasil. Adoro te ver contente.
Taio Carob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Carob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Carob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taio Carob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taio Carob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Jornalismo Rádio Povo. Credibilidade. Sistema Paz de Comunicação. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
Sempre contigo ao despertar do dia, fazendo das tardes motivo de alegria.
E a noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo todo dia. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
A notícia acontece aqui.
Thank you.
7:03, 7:03 é a Povo FM, Sistema Paz de Comunicação, que mais cresce em toda a Bahia. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias estão próximos de conquistar o direito a se aposentarem mais cedo que o previsto na regra atual. A regra está na PEC 14/2021, aprovada pelo Senado nesta terça-feira, dia 14. O texto, aprovado com 73 votos favoráveis e apenas um contrário, ainda será promulgado. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o deputado federal baiano Antônio Brito, do PSD, que vai falar para a gente o que é que muda, quais os benefícios para as categorias a partir da aprovação da PEC 14. E essa entrevista é para toda a rede, todo o Sistema Paz de Comunicação, a Povo FM Feira de Santana, Povo FM de Ribeira do Pombal, Povo FM de Jequié, a Povo FM de Jaguaquara também com a gente, Povo FM de Poções e a Povo FM de Ubatã. Em primeiro lugar, deputado Antônio Brito, muito bom dia, muito obrigado, viu, por atender a nossa equipe da Povo FM. O que é que muda a partir de agora, deputado, com a aprovação dessa PEC? Bom dia.
Bom dia, meu caro Berinaldo. Queria saudar o meu amigo Roberto Paz, agradecer pela oportunidade, também por esse convite, ele que tem essa capacidade de empreender a comunicação. Nós estamos dando em primeira mão. Queria também saudar a Feira de Santana, Jequié, Jaguaquara, Ribeira do Pombal, Poções, Ubatã e Minas Gerais, Jordânia, onde a gente também estará informando. Mais de 400 mil agentes estão ligados agora na Rádio Povo. Queria saudar a Fenaras, em nome da nossa amiga querida Valda. Aqui ao meu lado também está a doutora Elaine, que ajudou muito a construir essa PEC, advogada competente, que estará também comigo, orientando a partir de agora o pós-PEC, que é o que a gente chama. Estão também mais companheiros do Sindax, aí o Luiz Cláudio, o Robson, todas as centrais sindicais, todos que cooperaram com essa PEC. Só para você ter uma ideia, Berinaldo, esta PEC é a aposentadoria justa para os agentes comunitários de saúde e endemias de todo o Brasil. Foi uma luta grande, a PEC 14 foi realmente um trabalho feito com muito cuidado. Ela é de 2021, mas ela ganhou tração, ela ganhou velocidade do ano passado para cá. Foi aprovada na Câmara dos Deputados com 446 votos. Eu fui o relator na Câmara dos Deputados. Esta PEC depois foi aprovada ontem à noite, estou assim numa felicidade enorme, estou aqui com a Elaine do meu lado, no Senado Federal, com 73 votos dos 81. Isso foi realmente um grande trabalho lá, foi conduzido pelo senador Irajá Abreu, que conduziu aprovando o nosso relatório. Agradecer também ao presidente Davi Alcolumbre, que foi firme neste debate. Esta PEC 14 está em todos os noticiários nacionais de hoje, do sistema de televisão, ao sistema de rádio, a todos os jornais do Brasil hoje falam da PEC 14, mas é importante eu escolhi a Rádio Povo, eu escolhi o Sistema Paz de Comunicações para tirar essas dúvidas do que é que vai acontecer a partir de agora, para a aposentadoria. Essa aposentadoria é muito importante, ela ocorre para 57, 60 anos, com 25 anos de contribuição, só que ela tem uma regra de transição para os agentes que estão na ativa. Mulheres, 50 anos, homens, 52 anos, com integralidade e paridade. Essas foram as maiores conquistas que foram feitas, portanto, por nós, e que isso vai realmente ser um impacto muito importante na vida dos agentes. O presidente Davi, também falei ontem com o presidente Hugo, estarão já promulgando por esses dias. A partir daí tem algumas partes de regulamentação e nós estaremos trabalhando a partir deste momento em cada projeto, porque existem várias coisas da PEC, portanto, evitar a precarização do serviço com concursos. Não há nenhum impacto aos prefeitos e prefeitas. Eu quero avisar todos os prefeitos e prefeitas que estão me ouvindo nesse momento, em toda a região, não haverá impacto aos prefeitos. Todo o impacto da PEC 14, que é o impacto, estou falando de pauta-bomba, não há pauta-bomba nenhuma. Isso foi feito com muito cuidado, com acordo, com debate forte com o Ministério da Agricultura, da Fazenda, Ministério da Previdência, Ministério da Saúde, e tudo isso, tanto o regime próprio quanto o regime geral, será arcado pelo governo federal. Isso será muito importante para que todos nós estejamos juntos, prefeitos, vereadores, vereadoras, a sociedade civil, todo mundo a favor dos agentes de saúde, a favor do SUS. Esse foi um trabalho muito bonito e é um trabalho que vai ser entregue à Bahia e ao Brasil. Esse é o primeiro momento desse amplo debate, meu caro Berinaldo.
O deputado federal Antônio Brito, do PSD, o senhor falou que não vai ter impacto para os municípios, inclusive a aprovação dessa PEC impede a contratação desses profissionais através de terceirização. Isso só vai poder agora diretamente o vínculo efetivo. É isso mesmo? Dá para o senhor explicar como é que vai funcionar?
É isso, mas é a partir de 2028. Mas eu queria passar exatamente esse detalhe também para a doutora Elaine, que daqui ao meu lado. Doutora Elaine, todo mundo conhece, ela vai dar uma saudação a todos. Ah, também mais repetindo um abraço a Valda, um abraço a Aragão, que está aí, Ribeira do Pombal nos ouvindo, um abraço a Eva, a todo o nosso grupo que está, portanto, aí ouvindo. A Elaine vai falar agora um minutinho só.
Olá, meu querido. Bom dia, Berinaldo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Povo. Bom dia, minha Bahia. Bom dia ao Brasil todo que está aqui hoje assistindo, ouvindo nosso programa, prestigiando aí nosso líder, deputado Antônio Brito. E esse questionamento, meu querido, a PEC 14 vai ao encontro de quase 100 mil profissionais que estão aí no Brasil todo esparramado no contrato temporário, algo que a legislação brasileira desde 2006 já havia feito a indicação para não serem precarizados, e a PEC 14 agora vem com a regulamentação, vem com a indicação definitiva, dizendo que não poderá mais haver contrato temporário, não poderá haver mais terceirização, e a regularização, a partir de agora, tem que ser concluída até 31 de dezembro de 2028. Então, esses que estão não poderão mais permanecer nesse vínculo, e o prefeito, a prefeita, terá o prazo até o final do atual mandato para regularizar. E também define que os próximos agentes de saúde, os futuros agentes de saúde, não poderão mais ser vinculados a OSs, a OSCIPs, a associações, ao terceiro setor. Deverá ser o vínculo direto com o município. Por quê? Porque são servidores públicos exclusivos do Sistema Único de Saúde. Então, como tal, e a atividade deles, o vínculo deles com o nosso povo, com a comunidade, tem que ser perene. Não pode haver aquela circulação de profissional, porque a base da atenção primária é o vínculo com a comunidade. Então, é isso que esse relatório traz, é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
São 7 horas e 11 minutos, estamos conversando aqui na Povo FM, no Sistema Paz de Comunicação, sobre a aprovação da PEC, foi aprovada nesta terça-feira no Senado, uma PEC especial, a PEC 14. A PEC 14, inclusive, tem a aposentadoria especial a partir de agora para esses profissionais, não é isso, doutor?
É isso, agora eu estou aqui, Berinaldo, na linha, de fato, importantíssima essa fala da nossa doutora Elaine. É muito importante também deixar aos prefeitos que eles terão aí esse prazo de mais de 2 anos para regularizar toda a estrutura, ter esse cuidado de valorização da categoria, mas sem impacto nas prefeituras direto. Eu vi muito debate até de vários amigos prefeitos, vários amigos vereadores, sobre esse cuidado. Não, foi feito todo o cuidado para que ninguém tivesse solavanco, nem o governo federal, com esse impacto estão falando, não há, nem os prefeitos, nem o governo do estado. Mandar um abraço também ao governador, a todos que, portanto, participaram dessa luta, dizer que isso foi feito com muito carinho e muito cuidado, porque, claro, você tem impacto em várias vidas, mas no caso da aposentadoria, ela vem critério diferenciado e, portanto, também há uma outra avaliação. Ela vai ter 50 e 52 anos e tem uma escala em 15 anos na regra de transição. Também tem todo um aspecto que nós vamos colocar a partir desses 15 anos, nós chegaremos a 57, 60. Mas todos os profissionais que estão na ativa estarão se aposentando com essa regra de transição. Isso é muito importante também. E há também um dispositivo que foi solicitado aqui pela nossa doutora Elaine, pela Valda, por todos os agentes, que é os agentes que já se aposentaram, poderão pedir revisão da sua aposentadoria. Esse é outro dado importante que também estará sendo feita. A doutora Elane vai dar também um panorama geral, ao qual passo para ela agora, da parte toda dos próximos passos, como é que serão feitos para que os agentes possam ir procurar esse benefício após a promulgação da PEC, que deverá estar ocorrendo nesses dias. A PEC já foi aprovada, deixa eu repetir, já foi aprovada a PEC, sem prejuízo para prefeitos, sem prejuízo para o governo, só com impacto relativo ao governo federal, mas agora, depois da promulgação, terão os próximos passos que a doutora Elane vai dar de forma sintética, como é que serão feitos esses passos. Passo para a doutora Elane.
Vamos lá, conquista é grande, mas a gente precisa compreender certinho como que a gente implanta esses direitos. Primeiro, acho que é importante, deputado, o Berinaldo e a todos que estão nos ouvindo, deixar claro para os nossos ouvintes, a PEC 14 ela traz dois cenários. Os futuros da saúde, os que passarem no concurso, no processo seletivo, após a promulgação, sobre a regra geral, que será 57, que é a idade aplicada desde a reforma da Previdência de 2019 aos professores. Isso foi uma solicitação do próprio governo que o deputado, como relator, acolheu. Mas nós temos uma regra de transição. Essa, sim, ela vai contemplar os 400 mil agentes de saúde atuais. Esses profissionais não sobre a idade mínima de 57, 60, existe uma regra de transição. Essa regra, ela garante hoje que o profissional, agente comunitário de saúde, aposente aos 50 anos, de 20 de dezembro de 2030, quem tiver 5 anos de agente de saúde e 50 anos de idade, será que ele está aposentado? E não é que é outro SUS, tudo passado para as nossas desde Bernardo. O Brasil de Saúde espera uma grande cúmplice em 2022 para o PIB nacional. E sem escrever da cidade, eles voltam para o salário mínimo. Eles ficaram a regra até o SUS, os trabalhadores de e não perder a conquista de 2022. Acredito eu que após a aprovação da PEC, o governo federal, a Previdência, ela vai precisar de um prazo. Esse prazo é um prazo não legal, mas é um prazo apenas de ajuste ao sistema da Previdência, como foi também em 2022 para tratamento piso. Isso foi aprovado com implantação imediata em maio, mas o governo começou a repassar o recurso para os municípios pagarem os agentes no mês de agosto. Então, delay na implantação, a categoria já tem a ciência disso, mas o direito da aposentadoria é imediato. Tá? Isso é algo que não vai depender de regulamentação, está garantido no texto do nosso relator. A PEC ela trata de outros assuntos, mas no que diz respeito à aposentadoria por idade e por tempo de serviço, e isso tem ação imediata. De outros assuntos, por exemplo, os AISAN e os AIS, que são os agentes indígenas, que vão ser contemplados, estão de fora da Constituição desde 2006. Então, todas as conquistas que a categoria teve de lá para cá, eles nunca tiveram direito. O deputado Antônio Brito teve um olhar muito sensível a isso. São profissionais para territórios dos povos indígenas que vão ser contemplados. A questão da precarização vai precisar da regulamentação da atividade direta dos prefeitos, e nós estamos aqui para fazer o pós-PEC, para fazer essa orientação, para construir no diálogo e também na orientação técnica como que vai acontecer isso. Logo, logo,
chamando aí os seus parceiros no Congresso para a gente construir essa implementação.
São 7h18, 7h18, estamos conversando com a doutora Elaine, também com o deputado federal Antônio Brito, deputado baiano, que foi relator da PEC 14 na Câmara dos Deputados, essa PEC que foi aprovada nesta terça-feira no Senado Nacional. O detalhe, no Senado Federal. Essas mudanças, doutora Elaine, inclusive, esse suporte financeiro da União, como é que ele... esse suporte vai chegar até os municípios?
Olha, nós estaremos exatamente dialogando com o governo federal. No caso do regime geral da Previdência, é direto. E no caso do regime próprio, estarão sendo feito todo esse processo de passagem dos recursos para o município. Vou passar para a doutora Elaine também para dar o desdobramento.
Berinaldo, a exemplo do piso nacional, que é feito através de um repasse do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal, por assistência financeira, a PEC 14 prevê a mesma situação, no caso agora previdenciário. Vai se criar uma rubrica no orçamento chamada assistência financeira complementar, e aos municípios que tiverem previdência própria, o artigo 10 da PEC 14 garante que todo o impacto financeiro da diferença da aposentadoria convencional para essa aposentadoria especial deverá ser arcada na condição de assistência financeira complementar pela União. Isso faz com que os municípios não tenham nenhum obstáculo na implantação da aposentadoria para os trabalhadores, e também não será penalizado ou compelido a cumprir financeiramente um orçamento que não assumiram de pronto. Isso é um direito garantido no texto constitucional, que faz, então, a obrigatoriedade dessa questão no orçamento, viu? É ônus zero, impacto zero para os municípios, assim como é a questão do piso nacional. É bem importante ser dito, a gente em diálogo com vários prefeitos, pois o único recurso do governo federal que é sagrado, cai exatamente na mesma data, que não tem falha, é esse repasse do piso. Eu acredito que, por ser a mesma rubrica, por ser a mesma prática, vai ser da mesma forma com a questão da aposentadoria.
A gente vai para o intervalo comercial, mas a gente volta a conversar com a doutora Elaine, com o deputado federal Antônio Brito, deputado baiano, falando sobre a importância dessa PEC 14, que foi aprovada nesta terça-feira, dia 14, no Senado, que cria regras de aposentadoria especial e estabilidade para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Esse tema é importante. Eu volto a lembrar que a gente está ao vivo pela Povo FM de Feira de Santana, a Povo FM de Ribeira do Pombal, Povo FM de Jequié, Povo FM de Jaguaquara, Povo FM de Poções, Povo FM de Ubatã e é também a Povo FM de Jordânia, em Minas Gerais. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui.
Primeira página. Onde tem povo, tem rádio, povo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Boas vibrações e energia positiva.
Sempre com você.
Rádio Povo FM.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75 991350177.
Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
A saúde infantil de Feira está cada vez mais fortalecida. O Ambulatório de Pediatria do Hospital da Mulher conta com atendimento especializado em ortopedia pediátrica, oferecendo diagnóstico, tratamento e acompanhamento para crianças com problemas no sistema musculoesquelético. O serviço integra uma estrutura com mais de 30 especialidades médicas, ampliando o acesso à assistência especializada e reduzindo o tempo de espera por atendimento. É mais cuidado, mais qualidade de vida e mais saúde para nossas crianças. Prefeitura de Feira. Todo dia tem trabalho chegando.
A notícia acontece aqui.
Sete horas e 25 minutos aqui na Povo FM. Estamos conversando com o deputado federal Antônio Brito, deputado baiano do PSD. Ele foi relator da PEC 14, que foi aprovada ontem, inclusive, no Senado Federal, que traz novas regras para os agentes de endemias e agentes comunitários também de saúde. Voltando aqui em nossa rede do Sistema Paz de Comunicação, Povo FM Feira de Santana, Povo FM de Ribeira do Pombal, Povo FM de Jequié, Povo FM de Jaguaquara, Povo FM de Poções, a Povo FM de Ubatã e a Povo FM Jordânia, em Minas Gerais. Deputado Federal Antônio Brito, com essas novas regras, essa PEC, a PEC 14 aprovada também, ela agora considera atividade essencial. Essa proposta reconhece a atividade dos agentes como essencial. Isso aí também é um ganho importante para essas categorias, não é isso, deputado?
Olha, essa foi um fato também muito importante. Queria saudar mais uma vez a todos que estão nos ouvindo, em todas as Rádio Povo, agradecer mais uma vez a Roberto Bazzi. Esse também foi uma grande conquista para os agentes comunitários de saúde e de endemias de todo o Brasil. Sempre foi uma reivindicação também de muitas categorias da saúde. E essa é a primeira vez que esse serviço é essencial ao SUS. Isso foi uma grande conquista, eu fiquei muito feliz de ter colocado no texto. Foi um debate que eu tive com os demais deputados, com a nossa doutora Elaine, com o Valda, com o Aragão, que está aí ouvindo, em Ribeira do Pombal, com Eva, com tanta gente que está tratando do tema, Tancredi, com Antônia, e dizer a vocês que isso é uma vitória imensa para os agentes de saúde. É realmente algo que marca essa trajetória dos agentes, é uma trajetória de muita luta, muita resistência, muita resiliência, e esse também é uma conquista que pode parecer despercebida, mas talvez seja uma conquista marcante. A doutora Elaine vai dar só o toque disso, porque eu acho que isso é fundamental também para a gente demonstrar a força da PEC 14. Ela não só dá aposentadoria, ela não só evita desprecarização, com o cuidado dos prefeitos e prefeitas terem até 2028 para fazer essa transição, ela não só retira o ônus dos prefeitos e prefeitas para não ter que arcar com isso, dada a dificuldade das prefeituras, mas ela valoriza a categoria. Não é isso, doutora Elaine?
É isso, meu deputado. E olha, quando você fala dessa parte da PEC, É importante, eu quero aqui colocar para quem está nos ouvindo, o Sistema Único de Saúde está previsto no artigo 198 da Constituição, e ele tem três incisos, onde garante que ele é integral, que ele é gratuito e é universal. E a quarta garantia é que não existirá mais Sistema Único de Saúde sem o profissional agente comunitário, sem o profissional agente com base de EMIS. É, isso é importante para fortalecimento do SUS que dá certo, do SUS que está na casa do povo, do SUS que visita e cuida do povo e faz de fato saúde, porque saúde preventiva é isso, é você fazer o autocuidado, é você orientar, você educar. A PEC 14, então, ela tem esse olhar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E eu gostaria de também dizer aos nossos agentes comunitários, agentes EMIS, de forma muito especial aí de Feira de Santana, as nossas lideranças Isabel, que representa os agentes de endemias, a Silvinha, que é uma grande liderança aí dos agentes comunitários de saúde, que representam as associações dos agentes de saúde, dizer que os agentes comunitários, agentes de endemias aí de Feira, da nossa Bahia, do nosso país, que somos 366 mil hoje no país, no estado da Bahia temos 38 mil agentes comunitários em endemias. E olha, Berinaldo, nós visitamos mensalmente 73% da população baiana. Isso é mais de 10 milhões de baianos todo mês recebendo um ACS, recebendo uma ceia na sua casa. E esse povo hoje pode comemorar, porque hoje ele tem a certeza que ele vai ter uma aposentadoria digna. Depois de 25 anos de trabalho no Sistema Único de Saúde, ele vai poder aposentar com o valor do seu último salário, que é isso que a integralidade vai garantir. Ele não vai perder um centavo da sua luta por valorização e nem pensar que vai ter que trabalhar até o final da sua vida, porque não tem condição de se afastar, porque aquele salário que ele recebe hoje vai fazer falta para a vida dele. Então, essa garantia da integralidade, ela é um recorte, e a gente está fazendo justiça, porque hoje nenhum outro trabalhador no país vai ter esse direito, porque a reforma da Previdência de 2003, a reforma da Previdência de 2019, elas foram retirando isso. Mas qual é o ponto? Os agentes de saúde foram invisíveis durante todo esse tempo para o sistema previdenciário. Então, o deputado Antônio Brito, o Congresso Nacional, teve a sensibilidade de fazer esse resgate histórico desses trabalhadores que fizeram tanto pelo nosso país. Eu quero aqui, de público, agradecer a coragem do nosso líder, a disponibilidade dele, que é um homem que tem tantas responsabilidades, assumiu essa PEC, colocou isso como uma meta de vida, não só da profissão, não só da sua atividade, mas de vida pessoal. Ele se dedicou, ele se entregou a isso. Ele visitou as cinco regiões do país, os quatro cantos do Brasil. O deputado se deslocou, foi atrás para ouvir a população, para ouvir o agente de saúde, levou essa PEC no Amazonas, levou essa PEC lá no sul do nosso país, fez aí audiências públicas na nossa Bahia com mais de 5 mil agentes de saúde, ficou na história da Assembleia Legislativa, a nossa audiência pública lá, e isso traz, então, a importância da aprovação dessa PEC hoje, que é a aposentadoria com integralidade e paridade, que é o resgate, dando direito ao trabalhador de ter um emprego, de ter uma profissão hoje com estabilidade. Olha o que mais nós avançamos. Outros profissionais, como os policiais militares e os professores, têm esse direito. Mas quando fizeram a discussão, para vocês terem noção quanto que a PEC é importante. O professor, se ele adoece, se ele não tem condição de chegar aos 25 anos trabalhando, e por um motivo, por exemplo, ele perde a voz dando aula, ele perde o direito à aposentadoria. Porque a aposentadoria especial, por requisitos diferenciados, é no exercício da profissão. Se ele deixa de exercer a profissão, ele perde a aposentadoria. Mas na PEC, nós conseguimos